sexta-feira, dia 9 de abril. Temas em destaque nesta edição do Portugal em Direto. Cláudia Costa.
Uma dúzia de anos depois, volta a ser possível circular o comboio entre a Covilhã e a Guarda. As obras de requalificação e modernização da linha estão concluídas. A abertura a passageiros está prevista para os próximos dias, os primeiros dias do próximo mês. Hoje e amanhã debate-se o interior do país, as consequências da pandemia, as novas gerações, o futuro, o turismo, a resiliência daqueles territórios. A iniciativa é da Plataforma Independente de Cultura, O Gerador, decorre totalmente online. Representa um conjunto de pessoas do norte ao sul, das cidades às aldeias, das serras às planícies, que vão dar contributos para esta temática. No contacto com as rádios e imprensa regional, esta sexta-feira, vamos passar fronteiras e ligar-nos à RTV Luz em Londres, a rádio TV da língua portuguesa no mundo. Nasceu há menos de um ano como rádio, mas o sucesso foi tanto que, na viragem para 2021, decidiram criar também um canal de televisão online. A partir da capital do Reino Unido, interligam as comunidades lusófonas espalhadas pelos 5 continentes. Nós vamos perceber em direto, numa conversa com o diretor-geral Pedro Xavier, o que é que trata de facto esta rádio.
Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores, também na página da Antena 1 do Facebook. Portugal em direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
A Câmara de Gondomar decidiu suspender de imediato os trabalhos de construção do hotel na Azónia, em Valbom. Este processo tem 13 anos. O investimento de 25 milhões de euros para construir uma unidade hoteleira em Ribeira da Bade de Valbom, Gondomar, já está em marcha. A estrutura está a ser construída, mas agora a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte admite um erro de análise quando deu o parecer favorável em maio de 2008. Afinal, o hotel viola em 8% a Reserva Ecológica Nacional. A CCDRN explica que a autorização foi uma exceção à regra de não autorizar a construção de edifícios em áreas inundadas, como é o caso. Defende a Comissão de Coordenação que não afetaria as áreas de escoamento nem a segurança de pessoas e de bens. Ora, depois de uma reunião esta manhã, uma reunião que terminou há pouco, o autarca de Gondomar, Marco Martins, acaba de expor ao Portugal em Direto que a suspensão das obras tem efeitos imediatos.
Sim, a suspensão de suspender as obras tem efeitos imediatos. Já o comunicamos telefonicamente ao requerente e vamos agora comunicá-lo formalmente, depois deste anúncio público do que vamos fazer. Eu queria recordar que este processo, um processo anterior a este executivo, começou em 2007, decorreram pareceres de 2008 e 2010, quando foi aprovado um PIP e depois, em 2012, foi aprovado o projeto de arquitetura. Nós, em 2015, quando nos chegaram as especialidades, ainda pedimos um parecer jurídico no sentido de verificar se o processo tinha ou não caducado, estava ou não válido, e o parecer foi no sentido que sim, que estava válido, e, portanto, decorreu a sua tramitação.
Também a Agência Portuguesa do Ambiente instaurou um processo à empresa por ter iniciado as obras sem autorização desta estrutura. Marco Martins, o autarca, diz que há algumas semanas foi surpreendido por uma outra investigação desencadeada pela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, o IGAMAOT.
Em fevereiro deste ano, após os trabalhos terem começado em novembro passado, foram surpreendidos pela imprensa, pela existência de um inquérito na IGAMAOT sobre este assunto. De imediato, a Câmara contactou a IGAMAOT, disponibilizando-se para tudo o que fosse necessário para esclarecer. Ontem houve um comunicado oficial da CCDR, de qual a Câmara teve conhecimento pela comunicação social apenas, dizendo que, afinal, a CCDR ter-se enganado, teria cometido um erro em 2008 e que uma parte do hotel estaria a ser construída em zona de reserva ecológica. Ora, como sempre dissemos, se houvesse algum motivo de erro, de ilegalidade ou outro que nos obrigasse a atuar, assim o faríamos. E foi por isso que, em função desse comunicado de ontem, hoje decidimos suspender os trabalhos no sentido de parar a obra de imediato até que as entidades competentes esclareçam em definitivo se há não algum erro, há ou não alguma ilegalidade.
Até que cheguem esses esclarecimentos, a Câmara de Gondomar decide assim suspender de imediato as obras do hotel na Azónia, em Valbom. 12 anos depois, volta a ser possível circular de comboio entre a Covilhã e a Guarda. As obras de requalificação e modernização da linha estão concluídas. Nesta altura decorrem ensaios e testes, mas os utilizadores não querem perder o comboio e já estão a pedir à CP que reponha o mais rapidamente possível as ligações diretas com o norte do país, que estão também interrompidas há 12 anos, uma reivindicação que de resto tem várias décadas. A abertura a passageiros entre a Covilhã e a Guarda, essa está prevista para os primeiros dias de maio. Paulo Brás.
Desde 2009, que no troço da linha da Beira Baixa entre a Covilhã e a Guarda não circulava qualquer composição ferroviária. Na altura foi diagnosticada a falta de condições mínimas de segurança, mas também falta de orçamento para efetuar melhorias. Só há 2 anos e meio foram retomadas as obras de modernização e os trabalhos estão concluídos. 12 anos depois, já é possível voltar a circular entre a Covilhã e a Guarda numa via de 46 km, totalmente renovada e ao nível do melhor que se faz na Europa, como explica Nuno Mendes, engenheiro gestor da obra.
Com o travessas polivalentes já preparadas para a migração, para a futura migração da bitola europeia, carril senta todo novo e, portanto, sinalização eletrónica do melhor que se faz na rede nacional ferroviária e, portanto, estamos perante uma linha que tem todos os estándares de qualquer outra linha que está hoje modernizada na rede ferroviária nacional.
Para já estão a acontecer marchas de ensaio, formação e reconhecimento por parte dos operadores ferroviários, testes antes da reabertura à exploração comercial, que deverá acontecer nos primeiros dias de maio. Os utilizadores antecipam-se e apelam à CP que rentabilize esta infraestrutura e reponha o quanto antes as ligações com o norte do país, um anseio que já tem décadas, como refere Pinto Pires, da Associação 6 de Setembro, Amigos dos Comboios.
Os comboios não podem continuar a terminar aqui na Covilhã, tem que haver uma articulação entre a Covilhã e a Guarda, ou a linha da Beira Alta, e, portanto, estudar-se uma filosofia em que, de imediato, e eu sugeria que, já nos horários de verão, como é habitual, quando se faz esta mudança e ajustamento, que se pusesse em prática essa nova filosofia de exploração e não esperar. Portanto, a CP tem que repensar todo este elan. Atenção, não estamos a inventar nada. Repor tudo, coisas que já existiram.
No rol das reivindicações estão também as ligações internacionais com Espanha, o aproveitamento turístico da linha e o regresso do comboio académico para alunos das universidades que vêm do norte do país. As ideias estão lançadas. Para já, a marcha é de teste e nunca é demais deixar o apelo à população de que, a partir de agora, a via férrea está de novo em funcionamento e não pode ser invadida, como até aqui, por questões de segurança, reforça o engenheiro Nuno Mendes.
Portanto, a partir de hoje, a população vai encontrar passagens de nível 100% funcionais, com todos os sistemas funcionais, e, portanto, há aqui um apelo para o respeito à sinalização, porque a partir de hoje trata-se de uma linha aberta para ensaios, que para a população é exatamente uma linha como se estivesse aberta 100% à exploração comercial. Ainda não está, é preciso ter esses cuidados.
Esta modernização representa um investimento de 77 milhões de euros e irá permitir repor um serviço público há muito ansiado pela população do interior norte do país.
Uma dúzia de anos depois, 12 anos, volta a ser possível circular de comboio entre a Covilhã e a Guarda. Depois de ter rejeitado a transferência de competências do Estado nas áreas da educação e da saúde, a Câmara de Gaia assume esta tarde uma série de competências de âmbito social. O autarca Eduardo Vítor Rodrigues, que vai assinar o protocolo com a Ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, por volta das 3 da tarde, diz que apenas formaliza muitas das ações que já estão no terreno.
Já temos intervenção na área, por exemplo, das infraestruturas, ou seja, no apoio à construção e à reabilitação de equipamentos, lares de idosos, centros de dia, e, portanto, já é uma tarefa que assumimos por orçamento municipal direto e numa lógica de protocolo com as instituições. Também já temos apoio na área do atendimento integrado, um pouco por todo o concelho, ora diretamente com os serviços sociais da Câmara, ora indiretamente com os serviços de atendimento das IPSS. Bom, e depois temos alguns programas nossos de âmbito municipal que já montamos como respostas locais, municipais, como por exemplo o Programa Municipal de Apoio ao Cuidador Informal, que é o primeiro programa do género no país.
O presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, escutado pelo jornalista Nuno Amaral, sublinhou que o trabalho que a autarquia desenvolve um pouco por todo o concelho na área da ação social justifica que assuma esta transferência de competências depois de ter estado renitente.
Há neste momento um processo em curso de discussão, de negociação para a aceitação das competências na área da ação social. O município de Gaia tem demonstrado algumas reservas relativamente a algumas questões, sobretudo na área da educação e da saúde, mas nesta área, de facto, aquilo que já está plasmado na lei, até diria que fica aquém daquilo que já vamos fazendo no dia-a-dia, de uma forma informal e numa lógica de parceria, e portanto acho que esta área de proximidade com as pessoas justifica que os municípios, e falo por Gaia naturalmente, que o município de Gaia assuma esta competência.
Primeiro esteve renitente, agora assume as competências. O protocolo entre a Câmara de Gaia e a Ministra do Trabalho vai ser assinado daqui a pouco, às 3 da tarde. Em Cascais, na freguesia de Carcavelos e Parede, há uma rua que acabou com o trânsito automóvel para abrir ao comércio local. O desconfinamento trouxe o regresso das esplanadas e, por isso, a autarquia decidiu cortar o tráfego na estrada da Rebelva de segunda à sexta-feira, isto para ajudar os comerciantes locais. O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, foi ver com os próprios olhos.
Estou exatamente aí para lá, é onde eu vou almoçar, para sentir exatamente o ambiente que essa medida provocou. Tenho informações de que ontem funcionou muito bem ao almoço e funcionou muito bem ao jantar, mas eu gosto de experimentar mesmo no local.
O presidente da Câmara de Cascais quer mesmo ver com os próprios olhos. Esta decisão foi tomada no primeiro confinamento para outras artérias, como a Rua Amarela. Os resultados foram bons e, por isso, o autarca Carlos Carreiras diz que o grande objetivo agora é assegurar os postos de trabalho.
É um caso que eu considero que tem sido de grande sucesso para eles, por aquilo que eles próprios me têm transmitido e de estarem muito satisfeitos com esse processo. Do lado da Câmara, o nosso principal interesse é, acima de tudo, assegurar os postos de trabalho. Portanto, e muitos deles, inclusivamente, aumentaram o número de trabalhadores, o que é um fator positivo na componente social também desta matéria económica, não é?
O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, a salientar o efeito positivo da medida. De segunda a sexta-feira, o trânsito da estrada da Rebelva, na freguesia de Carcavelos e Parede, concelho de Cascais, está reservado aos moradores. A rua transforma-se numa esplanada e a única circulação é a do comércio local.
Na Zona da Estrela, vamos conhecer um projeto que ilumina a ciência, aproxima os cidadãos e, no fundo, une todos a coisas fundamentais.
Queremos todos envolver os cidadãos para que possamos melhorar o nosso dia-a-dia e estas características ao nível da água, ao nível do céu, ao nível da rocha. E o objetivo destes eventos é exatamente, em conjunto, podermos também construir conhecimento, no caso da água, monitorizar a qualidade da água, no caso do céu, perceber como é que a poluição luminosa tem afetado este céu maravilhoso que temos aqui.
A Plataforma Independente de Cultura, ou Gerador, está a organizar um festival para debater o interior do país e dar visibilidade às comunidades que o compõem. O festival chama-se Visite Portugal, Descobre o Teu Interior. Trata-se de uma iniciativa completamente online, transmitida em streaming, para poder chegar a todas as geografias. Representa um conjunto de pessoas do norte ao sul, das cidades às aldeias, das serras às planícies. Em direto tem agora o diretor do Gerador, Tiago Sigurelho. Muito boa tarde, Tiago. O que é que está a ser discutido em concreto nestes 2 dias?
Olá, boa tarde. Obrigado por nos receberem. Nós quisemos fazer aqui uma iniciativa que fala do interior do país, porque precisamos de falar sempre do interior do país. Muitas vezes este tema fica fora da agenda mediática. Agora, até por causa da pandemia, se calhar esteve mais presente e achamos que é um bom momento para falar dele e lembrar a todos os agentes políticos, jornalísticos, culturais, académicos, a importância do interior do país.
Mas mais do que falar, Tiago, do interior, não acha que é necessário fazer-se mais pelo interior, ter ações concretas?
É exatamente isso. Fiquei muito contente por ouvir agora esta notícia sobre a nova estação e a ligação ferroviária entre a Covilhã e a Guarda. E é exatamente isso que nós queremos promover. O que achamos é que existe um momento para falar e existe um momento para fazer coisas. No gerador, o que estamos a fazer é... Existe este festival neste momento, mas ao longo do ano vamos fazendo uma série de outras iniciativas exatamente com esse objetivo de fazer com que as coisas aconteçam.
E já mas alguma coisa é necessário... mudou? Ou seja, o interior já deixou de estar apenas no discurso retórico, teórico, e já passou mais à prática ou ainda não? É muito bonito, toda a gente fala do interior, mas depois na prática vê-se pouco.
Eu acho que ainda precisamos todos de fazer muito mais trabalho para que isso aconteça. O que me parece é que existe hoje em dia mais sensibilidade para falarmos dos temas relacionados com o interior do que existiria, se calhar, há um ano ou dois ou três atrás. E por isso temos aqui uma oportunidade importante. Neste caso, no festival, nós conseguimos chamar um conjunto de pessoas de todos os âmbitos da sociedade, desde políticos, da cultura, a pessoas relacionadas, obviamente, e importantes no interior do país, e parece-nos que há essa disponibilidade e há essa vontade, e a seguir tem que haver, obviamente, a materialização dessa vontade. E julgo que estamos, hoje em dia, estamos muito melhor do que estaríamos, se calhar, há um ano ou dois atrás. E este
no
festival
fundo,
também...
a pandemia acabou também, se calhar será um pouco efeito positivo que se possa encontrar neste gravíssimo problema que o mundo enfrenta, trazer, dar um outro palco, uma outra visibilidade ao interior, uma vez que, com a necessidade de evitar aglomerar muitos portugueses no verão passado, e já agora pergunto-lhe se também esperam que neste verão optaram por escolher o interior para fazerem férias.
Sim, nós percebemos perfeitamente. Ontem, o primeiro dia do festival foi dedicado à internacionalização do interior. Um dia em que tivemos como convidado a Secretária de Estado do Turismo, também o Presidente do Turismo, muitas pessoas relacionadas com o turismo, e que nos revelaram que o grande foco dos próximos anos na estratégia do turismo em Portugal é também esta dimensão de internacionalizar o interior. E isso nota-se e notou-se efetivamente o ano passado, quando muitas pessoas optaram pelo interior de Portugal, naturalmente portugueses, tendo em conta as restrições, mas fez com que ficasse mais claro quais são as vantagens, nomeadamente da diversidade, da autenticidade que existe no interior e que podem ser muito importantes também para o desenvolvimento se conseguirmos trazer turistas para aqui que tenham essa vontade.
Tiago, o estado do interior atualmente, as consequências da pandemia para o interior, a cultura, o interior visto pelas novas gerações, o novo turismo interno, a resiliência do interior, a educação, o desenhar o futuro destes territórios, tudo isto vai ser discutido online. Concretamente, como é que vai decorrer este festival?
Muito simples. As pessoas,
mesmo para finalizarmos.
Ok. As pessoas basta acederem ao site do gerador em gerador.eu e depois podem entrar na parte relativa ao festival e a partir daí acedem a todos os conteúdos. Por isso há um mapa onde
gerador.eu.
Exatamente. E a partir daí as pessoas podem aceder a todos os conteúdos, todos os vídeos. Há, obviamente, um bilhete de entrada, mas que são preços muito acessíveis. O bilhete para os 3 dias é de 9 euros. E se as pessoas forem moradores num dos concelhos que está associado ao festival, nomeadamente da Guarda e de Mértola, têm um bilhete de acesso para os 3 dias a 3 euros. E a partir daí as pessoas podem ver tudo o que se está a passar, em vários palcos, porque o que nós falámos até agora, essas referências que fez, são só do palco principal, vá, mas sim, existem muitos outros palcos com muitos outros conteúdos e todos eles ficam disponíveis para as pessoas voltarem a vê-lo, porque isso é uma das vantagens do digital. Exatamente. Até ao fim do ano.
E este debate vai contar com contributos de nomes mais e menos conhecidos, a Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, também Ana Abrunhosa, Secretária de Estado da Coesão Territorial, Luís Araújo, Presidente do Turismo Portugal, Joana Mortágua, Adolfo Mesquita Nunes, entre outros, assim como escritores Afonso Cruz e o coreógrafo Rui Horta. Portanto, há aqui pessoas de vários interesses, cores políticas, da aldeia à planície, como vocês dizem, não é?
Exatamente. O nosso objetivo era mesmo tentar que fosse o mais diversificado possível. Precisamos de muitas opiniões, de opiniões diversas, enriquecedoras, e o que tentámos foi chamar um conjunto muito diferente de pessoas, e o mais interessante é que foi muito rápido conseguirmos obter esta presença, porque todas as pessoas manifestam muito interesse em falar sobre o interior e disseram, obviamente, logo que sim.
Esperemos que este interesse depois se materialize na prática. Tiago Sigurelho, muito obrigada por nos ter trazido este festival que vai decorrer online. Tiago Sigurelho, que é o diretor do Gerador. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.
Obrigado.
Nasceram em plena pandemia, quando o mundo estava literalmente de pernas para o ar. A rádio RTV Lusa, em Londres, começou a emitir em junho de 2020. Nenhum ano tem sequer, mas o sucesso foi tanto que, na viragem para 2021, decidiram criar também um canal de televisão online, ou seja, aliaram o som à imagem. A partir da capital do Reino Unido, interligam as comunidades lusófonas espalhadas pelos 5 continentes. Até obra. Em direto tenho agora o diretor-geral da RTV Lusa, a rádio TV da língua portuguesa no mundo, Pedro Xavier. Ouve-se um telefone ao fundo, presumo que está na redação. Pedro, boa tarde, bem-vindo a partir de Londres. Como é que decidiram avançar para este projeto numa altura em que o mundo estava a lidar com algo completamente novo e tão difícil?
Olá, muito boa tarde. Para responder à sua pergunta concretamente, aliás, foi por isso mesmo que nós decidimos avançar com o projeto, devido ao facto de estarmos num país que não é o nosso, que não fala a nossa língua, e de termos perto de 500 mil portugueses que residem já no Reino Unido, e muitos deles terem a barreira da língua. Uhum. E a razão de termos nascido foi realmente para passar a informação do país em que estamos, do Reino Unido, e também para passar a informação de Portugal, que apesar de haver vários canais, mas quando existe um canal local, por vezes as pessoas ligam-se mais rápido e ouvem também.
Portanto, a pandemia trouxe-vos esta necessidade, ou seja, de esclarecer as populações portuguesas sobre o que se estava a passar, quer no Reino Unido, quer em Portugal.
Sim, totalmente. Aliás, foi essa a ideia inicial, apesar de eu ter o bichinho e estar a pensar em abrir uma rádio já há alguns anos, mas nunca se tinha materializado. Mas devido à questão da pandemia e muitos dos nossos colaboradores que trabalham connosco hoje na rádio estarem também em confinamento dos seus trabalhos, houve essa decisão de se abrir a rádio e todos em uníssono fazer uma equipa de pessoas da comunidade, alguns que até já tinham trabalhado em rádio em Portugal profissionalmente, outros como eu que nunca tinham falado atrás de um microfone e não percebiam absolutamente nada de mídia ou comunicação social, e juntamos esforços, uns numas áreas, outros nas outras, e assim nasceu a RTV Lusa.
E o certo é que tiveram sucesso. Portanto, vocês falam para as comunidades portuguesas, não é? Espalhadas por esse mundo fora, não é apenas no Reino Unido, certo?
Não, correto. Aliás, quando nós nascemos, o nome era Rádio Portuguesa UK e foi alterado para RTV Lusa devido à necessidade, porque começamos a ter muitos ouvintes dos vários, dos quatro cantos do mundo, nomeadamente, por exemplo, Newark, nos Estados Unidos da América, também alguns ouvintes, por mais estranho que pareça, no Japão, na Índia, muitos, imensos, no Brasil, em Portugal também alguns, e devido a esse facto, nós achamos uma necessidade de ir mais longe e, além de ter a rádio, adicionar imagem também, e criámos uma televisão digital, e daí o nome também, RTV Lusa.
E isto tudo em menos de um ano. Vocês realmente são muito ouvidos, no seu entender. Qual é, Pedro, a razão do vosso sucesso?
Eu creio, devido à necessidade de haver, eu não diria este tipo de informação, mas ser uma informação dada por pessoas da comunidade que andam aqui no dia-a-dia, que têm outro tipo de trabalhos.
Que informações é que vocês que nós... dão? Por exemplo, hoje, o que é que está no vosso alinhamento?
Nós tivemos logo de manhã a Canção da Manhã com Sérgio Campos. Sérgio Campos, por exemplo, é um cantor de profissão, cantor e cantautor, trabalha em algumas casas portuguesas da noite e tem algum repertório. Foi também locutor de rádio em Portugal e ele faz toda a nossa. Ele é uma das pessoas que faz toda a nossa parte técnica e também faz um programa da manhã que é a Canção da Manhã. Temos depois, ao início da tarde, um programa dedicado ao fado, que é a Fado. Fonia, conduzido por Margarida Arcanjo, que é fadista e também musicoterapeuta numa escola pública aqui no Reino Unido, e segue-se mais tarde, por acaso hoje sexta-feira, o meu programa de informação e política local e política também nacional de Portugal.
Mas política local portuguesa.
Portuguesa e britânica também. E britânica também. Repare numa coisa, porque devido ao facto que os portugueses têm que estar aqui, não podem estar só inseridos no seu gueto e têm que saber o que se passa à volta deles para podermos tomar decisões acertadas.
Portanto, vocês têm essa preocupação, ou seja, dar aos portugueses que estão no Reino Unido e espalhados pelos 5 continentes, não apenas a informação que chega de Portugal, da terra-mãe, das vossas raízes, mas também integrá-los no país que os acolheu.
Sim,
mas o que é que tem mais preponderância, Pedro? A informação que chega de Portugal ou a informação, neste caso, do Reino Unido?
Eu diria que é um misto e as pessoas cada vez ficam mais sensibilizadas. Eu posso lhe dizer, por exemplo, no programa que eu faço à sexta-feira, todas as semanas, quase todas as semanas, tenho um representante da nossa democracia, um deputado da Assembleia da República Portuguesa no programa, e falamos de temas quentes. Por exemplo, um dos temas quentes que temos esta semana e que iremos debater hoje às 16h será a questão da nomeação de um representante fiscal em Portugal, porque há alguma polémica, alguma confusão também por parte das pessoas, se tem que o nomear, se não tem que o nomear. Isto tudo aconteceu devido ao Reino Unido sair da
União Europeia.
E devido a isso, os cidadãos têm que obrigatoriamente nomear um representante fiscal.
Pedro, já agora falou do Brexit, como é que a comunidade portuguesa no Reino Unido está a lidar com estas dúvidas, com esta saída do Reino Unido da União Europeia? Têm surgido muitas dúvidas, receios ou as coisas estão mais tranquilas?
Inicialmente, neste momento, estão mais tranquilas. Em 2016, quando tudo aconteceu, houve realmente algum pânico por parte de todos nós. Eu falo por mim, que na altura tinha só nacionalidade britânica e não vi obrigado, mas por decisão própria, tirar a nacionalidade britânica e a minha família, os meus filhos e a minha esposa também, para estar numa posição confortável. Neste momento, os portugueses já encaram isso com mais naturalidade também. Uma boa maioria já tratou do seu processo de residência, que é o settlement status. Ainda há uma minoria que ainda não tratou, mas a grande maioria, por volta de 360 mil portugueses, já o fizeram. Num universo que, de acordo com as autoridades, dizem que somos 400 mil, eu continuo a contar por volta de 500 mil, porque há muita gente que, não, apesar de não estar registado nos consulados, tem trabalhos temporários e migra de um lado para o outro e acaba por não ser contabilizada. Teremos uma ideia melhor, creio eu, agora que o Reino Unido está a conduzir.
Pronto, já estão mais tranquilos, não é?
Sim, sim.
Pedro, vocês sei que têm 3 blocos de informação por dia. Presumo que hoje um dos temas em destaque é a morte do Duque de Edimburgo, marido da Rainha Isabel II, pelo menos aqui em Portugal soubemos há pouco. Como é que vai ser um funeral real em tempos de pandemia?
Assim, repare numa coisa, em tempo de pandemia, de acordo com a Universidade UCL, University College of London, a partir de segunda-feira, aparentemente, o Reino Unido terá imunidade de grupo, quer dizer que 73 a 75% da população já estará vacinada, o que tudo indica, e os gráficos indicam, que o Reino Unido ganhará imunidade de grupo. Devido a esse facto também, a partir de segunda-feira, já estão a abrir o comércio não essencial, nomeadamente os típicos pubs Sim. britânicos, os cabeleireiros. Eu digo isto porquê? Porque, devido a isso, eu creio que o próprio governo britânico deixará, com certeza, que as pessoas façam o seu luto publicamente. Agora, em relação a ver um funeral de Estado, um funeral privado, é isso, cabe, como é óbvio, à família real, e de acordo com a informação que eu tive ainda há pouco, o príncipe Filipe era uma pessoa recatada e tudo indica que o funeral que ele queria seria um funeral privado com a família. Agora, só nos próximos dias é que saberemos se será realmente um funeral privado só com acesso à família ou será um funeral de Estado com honras de Estado, obviamente, e que irá atrair mais pessoas e também chefes de Estado de outros países, mas obviamente eu creio que mesmo assim o governo britânico irá ter medidas restritas devido ao facto de não haver um contágio, apesar de haver já uma grande imunidade, digamos assim.
Pedro, duas últimas questões muito rápidas, o nosso tempo está a esgotar-se. Eu recordo que o Pedro Xavier é o diretor-geral da RTV Lusa, a rádio TV da língua portuguesa no mundo. Estamos a falar a partir de Londres. Para além deste tema, da morte do Duque de Edimburgo, do marido da Rainha Isabel II, no vosso alinhamento de hoje, o que é que ressalta mais?
Ressalta também aquilo que eu já falei, que supostamente, de acordo com a Universidade UCL, University College of London, o Reino Unido atingirá a imunidade de grupo
na próxima segunda-feira.
A partir de segunda-feira. Também o Reino Unido está confiante que até aos finais de julho a maioria, ou se não toda a população, terá já a primeira e segunda dose da vacinação.
E para além disso, Pedro?
A AstraZeneca ou Pfizer. O Reino Unido também parou de dar a AstraZeneca a partir de hoje a pessoas com menos de 30 anos. Só quem tiver mais de 30 anos é que poderá levar a AstraZeneca. Terá que optar por uma outra vacina, seja ela a Pfizer, seja ela a Moderna ou a Johnson & Johnson. E estes são realmente os temas mais quentes de momento. Obviamente, o que veio prevalecer hoje foi, infelizmente, o falecimento aos 99 anos do Duque de Edimburgo, mas nós primamos sempre por tentar dar uma informação mista de Portugal, do Reino Unido. Iremos também abordar a questão do ou não julgamento do antigo Primeiro-Ministro José Sócrates. E são estes verdadeiramente os temas
mais quentes. Já está a caminho do Tribunal de Resto, segundo as imagens que estou agora a ver. Pronto, vocês claro. Também vão dar destaque a esse assunto, naturalmente, e nós aqui na Rádio Pública também vamos abrir uma emissão especial sobre isso. Pedro, para finalizarmos mesmo, vocês agora estão à espera para que a televisão que têm no online saia do online e passe para o cabo. Contam que isto seja uma decisão rápida ou nem por isso?
Tudo depende, evidentemente, dos licenciamentos, porque, como deve entender e saber, tem que ser uma licença específica e autorizações para que isso aconteça, coisa que nós fizemos no início do ano. Para a rádio digital foi um processo relativamente rápido, para a televisão digital, peço desculpa, foi um processo relativamente rápido. Para a televisão por cabo é um processo mais moroso, porque as autoridades competentes, a entidade reguladora tem que, obviamente, estar satisfeita que alguns requerimentos estejam a ser, como é que eu posso explicar, estejam a ser elaborados pela nossa parte para depois eles poderem emitir a devida licença, mas eu creio que nos próximos meses, teremos novidades sobre
muito
isso.
Bem. Sim. Pedro Xavier, diretor-geral da RTV Luz, a Rádio TV da Língua Portuguesa no Mundo, é assim que se designam. Muito obrigada por nos ter trazido um pouco da vossa cor, das vossas notícias a partir de Londres e muito sucesso para as vossas emissões. Obrigada, boa tarde. A menos de um mês do Azores Rally ir para a estrada, ainda há dúvidas quanto à forma como pode vir a realizar-se e se é que vai acontecer. Os planos de contingência vão ser conhecidos em breve. Podem de nada servir isto se os números da Covid-19 continuarem a crescer, Linda Luz.
A 28 dias do Azores Rally ir para a estrada, o Grupo Desportivo Comercial trabalha com um único objetivo, pôr as máquinas nas provas e especiais miquelenses. Mas com a situação pandémica que se vive em São Miguel, Rui Muniz, presidente do grupo, admite que podem estar a caminho condicionantes.
A minha convicção é que vai existir rally. Pode alguma coisa se alterar até lá, mas poria mais a questão ao contrário. O rally vai se disputar, na semana antes é que se poderá saber mais alguma condicionante que possa vir a existir.
Em breve, o plano de contingência de toda a prova vai ser conhecido. As restrições envolvem os espectadores.
Nós, muito brevemente, vamos anunciar como é que a prova se vai disputar e quais são as condicionantes que existem relativamente à presença dos espectadores.
Já o secretário da Saúde, Clélio Menezes, confrontado com a possibilidade de haver ou não rally, admitiu que se os números continuarem a subir e houver restrições que impeçam a circulação, a prova vai mesmo ser cancelada.
No prazo de 8, 10 dias, se percebermos o que é que será a evolução da pandemia previsível para a data do rally, será tomada uma decisão relativamente a isso. Se percebermos que a situação da pandemia evolui no sentido de haver restrição à circulação e todas as medidas que têm fundamentado a restrição da liberdade das pessoas, obviamente que será cancelada a prova.
A realização da maior prova de rally dos Açores pode não acontecer. Em 2020, os açorianos viram a data ser adiada para setembro, depois para março deste ano, e agora contam que se realize a 7 e 8 de maio.
Portanto, tudo em aberto para a realização ou não da maior prova de rally do arquipélago açoriano. Aproximar os cidadãos da ciência para valorizar os elementos naturais do território é o grande objetivo da parceria promovida pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Três ciclos dedicados à água, à rocha e ao céu vão levar eventos aos 15 municípios que integram esta comunidade intermunicipal. A apresentação Jorge Esteves foi feita num dos locais naturais mais interessantes da Serra da Estrela.
Com o Zezer, aqui, ainda menino, a correr pelo meio, no coração da Serra da Estrela, o covão dá à metade. Ladeados pela imponência granítica do Cântaro Magro e sob um céu luminoso, que melhor local para nos abeirarmos desta parceria de ciência cidadã para a valorização do território.
Queremos trabalhar temas com os quais nos cruzamos todos os dias, com os quais nos importamos e que são importantes também para melhorar a nossa qualidade de vida. Portanto, queremos todos envolver os cidadãos para que possamos melhorar o nosso dia-a-dia e estas características ao nível da água, ao nível do céu, ao nível da rocha. E o objetivo destes eventos é exatamente, em conjunto, podermos também construir conhecimento, no caso da água, monitorizar a qualidade da água, no caso do céu, perceber como é que a poluição luminosa tem afetado este céu maravilhoso que temos aqui.
Maria Vicente, no seu caso, vem da outra ponta, vem de junto ao outro rio do Douro, onde tem a plataforma de ciência aberta de Figueira de Castelo Rodrigo, em Barca d'Alva, e este é um projeto que entronca exatamente naquilo que é a iniciativa de todos estes parceiros, de envolver os cidadãos com os cientistas e na produção de ciência.
Essa, na realidade, é a chave deste projeto. E daí o Abeirar chamar-se Parceria de Ciência Cidadã para a Valorização do Território. Portanto, é como é que podemos trabalhar em conjunto, desde as nossas entidades, que são entidades, no meu caso, um município, temos uma universidade, temos um geoparque, temos uma comunidade das Beiras, uma comunidade intermunicipal com a rede de bibliotecas desta comunidade, e como é que em conjunto e com os cidadãos conseguimos trabalhar através da construção de conhecimento e em colaboração com a cultura para a valorização do território.
Envolve também a parceria da Universidade da Beira Interior, tal como do Politécnico da Guarda, e o Sr. Professor José Páscoa deixou aqui uma ideia nesta apresentação de que, de facto, a ciência cidadã, que agora está muito em voga, é uma coisa que já vem muito de trás da história em que, de facto, os cidadãos é que eram os grandes produtores de ciência.
As universidades, e a Universidade da Beira Interior em particular, obviamente desenvolvem a sua investigação científica, mas muitas grandes descobertas científicas foram desenvolvidas pelos cidadãos de forma amadora, aquilo que nós hoje chamamos de uma forma um bocadinho mais sofisticada ciência cidadã, no fundo, o cientista amador, o astrónomo amador, o geólogo amador, todos esses cidadãos que ao longo de todos os tempos têm contribuído para o desenvolvimento científico.
Luís Tadeu, o presidente da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, também presidente da Câmara Municipal de Gouveia.
É precisamente para trazer todos os nossos concidadãos, desde os mais jovens, seja na escola, seja não sendo nas escolas, o que temos é envolver todos nestes eventos que vão decorrer ao longo deste território, dos 15 municípios, mas também envolver os menos jovens, aqueles que estão na nossa universidade séniores, aqueles que fazem parte das nossas comunidades de leitores, das nossas bibliotecas, que podem e estão sempre ávidos para descobrir novas coisas, e temos aqui um público-alvo também para ir buscar.
Um projeto que vai ter ações no terreno na primavera, verão e outono, para valorizar todo este património que está por aí espalhado em toda esta vasta região destes 15 municípios das Beiras e Serra da Estrela.
Aproximar, no fundo, os cidadãos da ciência para valorizar estes elementos naturais do território. Em ano de pandemia, o festival passa a ser o mercado do queijo, do pão e do vinho. É uma iniciativa para ajudar os produtores da região de Palmela, em Setúbal. O mercado abre portas este fim de semana, com limitação de presenças, mas é sempre possível também fazer encomendas online. O presidente da Câmara de Palmela, Álvaro Amaro, explica a importância de manter a iniciativa, mesmo em tempos de Covid-19.
Dado que não podemos ter as dezenas de milhares de visitantes no fim de semana, vamos cingir-nos ao mercado, compra e venda de produtos, não só neste fim de semana, dia 10 e 11 de abril, mas retomar a 8 e 9 de maio. Mas dentro deste período é possível, através da plataforma Wink, fazer as encomendas previamente e levantá-las quer no mercado, quer nas lojas dos produtores e expositores presentes, e ajudando a produção local e a economia local, como o queijo denominado de azeitão, que é quase todo ele produzido no concelho de Palmela, o nosso pão e os nossos vinhos de excelência.
O mercado queijo, pão e vinho repete no fim de semana de 8 e 9 de maio. Os produtos da região estão disponíveis para encomendas online. E a fechar, o Centro Hospitalar Tondela Viseu está a promover nos vários pisos da unidade pequenos momentos de atividade física para evitar lesões nos profissionais de saúde. A pandemia roubou tempo de descanso e descontração e agora Fátima Pinto tenta-se recuperar e prevenir futuras lesões.
Foram meses quase sem tempo para respirar. No Hospital de Viseu tenta-se agora cuidar do corpo e da mente com pequenos momentos de descontração.
Inspiramos, fecha o peito, deitamos o ar fora e enrolamos.
O objetivo? Evitar lesões, como explica Palmira Amaral, do Serviço de Medicina Ocupacional.
É uma maneira de relaxamento. Um momento de relaxamento será sempre uma mais-valia para evitar também as lesões musculoesqueléticas que podem advir no dia-a-dia deles, e será sempre um projeto a manter, sim. Nós decidimos iniciar hoje com este projeto, que vai ter várias vertentes agora nos meses vindouros. Começámos pela atividade física, vamos desenvolver projetos também a nível da dietética, da saúde mental, da higiene do sono, que os nossos profissionais tiveram um ano muito complicado.
Carina Marques é fisioterapeuta e adianta as dificuldades registadas ao longo do último ano.
Pelo vestir o fato, que foram durante muitas horas, não é? Pelo menos entre 5 a 6 horas, o cansaço, a fadiga visual, em que todos os meios de proteção que nós éramos obrigados a usar favoreceram particularmente o aparecimento ou então o agravamento dessas lesões. E depois tivemos associado o excesso de trabalho, que não foi permitido o gozo de férias e o tempo normal de descanso, que foi mais encurtado para conseguirmos ajudar quem nos procurava, não é? Estes exercícios consistem em breves alongamentos e exercícios de fortalecimento, conjuntamente com equilíbrio. Pronto, que em termos de atividade física, as recomendações são a prática de atividade de intensidade moderada.
A enfermeira Rosa Martins reconhece a importância dos exercícios, não só pela parte física, mas também pelos momentos de convívio.
Estes exercícios são muito importantes, porque para além de prevenir essas lesões, também atenuam um pouco, corrigem as más posturas e também conseguimos ter assim uma melhor qualidade de vida, uma vez que trabalhamos com muito peso, grande stress profissional e também acaba por ser também um momento em equipa, também para relaxarmos. Tão importante é manter estas relações interpessoais que muitas vezes, nomeadamente na situação pandémica que estamos, são um bocadinho esquecidas.
A ideia é manter a rotina da atividade física várias vezes por semana. Para já, avalia-se a adesão dos diversos profissionais do Centro Hospitalar Tondela Viseu.
Reportagem da jornalista Fátima Pinto. E é tudo. Voltamos a ligar o país na próxima segunda-feira. Passe um excelente fim de semana.
Cláudia Costa está então de regresso.